O aumento geral dos salários, a valorização das carreiras e as profissões para todos os trabalhadores. Só espero que os dos sempre salários sim, mas agora não, não venham neste debate com a velha cassete de que as empresas não aguentam, de que é preciso criar a riqueza hoje para depois distribuir. Tenham calma, senhores deputados, deixem a cassete para logo. Que é preciso aumentar a produtividade e outras coisas do tipo. Mas como os dos salários sim, mas agora não sabem, e sabem bem, a riqueza é criada todos os dias. E o problema é quem hoje cria a riqueza, como criou ontem e vai criar amanhã, que são os trabalhadores, fica cada vez menos com uma parte cada vez menor dessa riqueza que cria e aqueles que se apropriam dessa riqueza concentram-na cada vez mais. E é isso que explica, como todos sabem, o contraste entre a vida apertada de quem trabalha e um custo de vida que não para de aumentar, desde logo nos alimentos, e os fabulosos lucros dos grupos económicos e das multinacionais. Como os dos salários sim, mas agora não, sabem, a produtividade aumenta, aumenta mais do que os salários, e todos sabemos o que é que isso significa. Significa que essa diferença está aí para algum lado, mas não está a ir para os salários dos trabalhadores. Os dos salários sim, mas nunca agora, sempre com os olhos postos nas benesses e na redução de impostos para os grandes, enchem a boca com as dificuldades das pequenas empresas. Mas os problemas das pequenas e médias empresas não estão nos salários, como aqui todos sabem e sabem bem. O que aperta e de que maneira as pequenas empresas são os custos da energia, das telecomunicações, do crédito, das comissões bancárias, dos seguros e as rendas que alguns ainda querem aumentar. Mas sobre isto, sobre estes custos que esmagam as pequenas empresas, nada, não fazem nada e não dizem nada, até porque isso obrigava a beliscar os interesses das grandes empresas. As pequenas e médias empresas precisam que quem cá vive e trabalha tenha melhores salários, que aumente o seu poder de compra, é isso, e isso só é possível com melhores salários. E depois ainda há a demagogia a roçar um insulto verbalizado pelo Sr. Primeiro-Ministro quando vem afirmar que o salário mínimo devia subir para os 1.600 euros. Já sabíamos que ia haver manobras às portas da greve geral, mas isto não é uma manobra, isto é um desespero e isto é gozar de facto com quem trabalha. O aumento dos salários é um imperativo e o aumento do salário mínimo nacional é uma emergência nacional. É uma questão de justiça, uma questão de respeito e dignidade por quem trabalha, mas é também para responder a um problema que ainda há pouco falámos aqui durante o plenário, que é o problema da pobreza, quando temos milhares de trabalhadores que trabalham todos os dias, ganham salários ao final do mês e que não conseguem sair da situação de pobreza. Esta é a responsabilidade que está colocada a todos e cada um dos deputados, ou se está do lado de quem trabalha, ou se está do lado daquela minoria que se quer apertar a vida de quem trabalha, ou se empurra o país para se encostar à Espanha, que já hoje tem um salário mínimo de 1.184 euros, ou se fica nas mãos dessa minoria. E quem ficar nas mãos dessa minoria também vai ser chumbado amanhã com a grande greve geral que está em curso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, tenho um pedido de esclarecimento. Sra. Deputada Sónia Fernandes, do PSD, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Paulo Raimundo, o projeto de resolução do PCP insiste num aumento do salário mínimo nacional já em 2026, fixado de forma administrativa e desligado da realidade económica concreta das nossas empresas, em particular das micro, pequenas e médias empresas que representam, como é consabido, mais de 90% do tecido empresarial português. Mais, insisto num aumento de salário mínimo nacional em 2026, em total arrepio ao assinado acordo tripartido 2025-2028 sobre a valorização salarial e crescimento económico, resultado do diálogo entre o Governo e os parceiros sociais, onde foram estabelecidas medidas essenciais para a valorização salarial e a competitividade da economia portuguesa, e em que uma das principais medidas é precisamente o aumento progressivo da retribuição mínima mensal garantida, tendo este Governo conseguido já neste ano de 2025 um aumento para 870 euros mensais e assegurado o aumento em 2026 para os 920 euros, estando ainda previsto nos próximos anos um aumento progressivo. Como pode, por isso, o PCP defender, sem qualquer diálogo na concertação social, um aumento do salário mínimo nacional? Ignorando completamente indicadores como produtividade, carga fiscal sobre as empresas, diferenças profundas entre setores e regiões, quando são estes os elementos que determinam se o país consegue pagar melhores salários sem destruir postos de trabalho? É no mínimo estranho, Sr. Deputado, para quem se arroga a ser o único defensor dos trabalhadores e dos postos de trabalho. Por isso questionamos se realmente estão a defender os trabalhadores ou estão apenas a defender um decreto político demagógico, pois que não tem, como muito bem sabem que não tem, sustentabilidade económica. Muito obrigada.
Obrigado. Sr. Deputado Paulo Raimundo, 11 segundos mais 15.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Sónia Fernandes, muito obrigado pelas questões. Eu diria que a Sra. Deputada, perdoa-me esta franqueza, escorregou nas cascas todas da intervenção que eu fiz. Que eu disse que vinha ver com a cassete das PMEs, vê com as cassetes das PMEs. Eu disse que ia falar da cassete dos problemas da economia, veio com essa cassete. E, portanto, escorregou em todas. Mas só queria relembrar uma questão. A sua proposta, a proposta do seu governo, também é por decreto. Também é por decreto que quer aumentar o salário mínimo em 2026.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Mortágua, Bloco de Esquerda, para a apresentação do projeto, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. O Governo fez um pacote laboral cujo único resultado vai ser baixar os salários e os rendimentos do trabalho. E o Primeiro-Ministro veio apresentar esse pacote laboral aqui, falando e colocando-se no lugar de um trabalhador português que está em casa e está a pensar: porquê é que eu vou fazer greve? Foi isto que nos disse o Primeiro-Ministro quando aqui esteve a defender o pacote laboral. Acontece, no entanto, Srs. e Srs. Deputados, que o Primeiro-Ministro não é um trabalhador português médio. Tal como a Ministra do Trabalho não é uma trabalhadora portuguesa como a média dos trabalhadores portugueses. Porquê? Porquê? Porque a maioria dos trabalhadores portugueses, 6 em cada 10, não ganham 1.000 euros por mês. Não parece que seja o caso do Sr. Primeiro-Ministro. Porque 1 em cada 4 trabalhadores portugueses ganha o salário mínimo de 870 euros por mês. O que quer dizer que a maior parte de quem trabalha, das pessoas que trabalham em Portugal, não conseguem pagar a renda de uma casa. E esta é a realidade da maior parte dos trabalhadores portugueses. Que é uma coisa que o Sr. Primeiro-Ministro não sabe, nem quer saber. Nem quer saber, porque se quisesse saber, não dizia aos 2 milhões de pessoas que, mesmo trabalhando, são pobres, que não conseguem sair da pobreza, que não têm razões para fazer greve, que a vida vai bem, que a vida corre bem, não têm nada para se queixar. Nem andava, senhoras e senhores deputados, a tirar números do salário mínimo nacional ao vento, apenas porque têm medo da greve. E, pelo contrário, o PSD, se fosse sério nessa sua intenção, aprovava aqui as propostas, a do Bloco inclusive, para aumentar o salário mínimo já para o próximo ano, para 1.020 euros por mês. Mas acontece que o PSD tem medo da greve. E tem razões para ter medo da greve. Tem razões para ter medo da greve. Porque os trabalhadores perceberam que o PSD e o Chega juntos se preparam para lhes cortar o salário. Juntos se preparam para lhes aumentar as horas de trabalho. E é por isso que vão fazer greve e é por isso que os senhores deputados têm medo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, tenho um pedido de esclarecimento. Neste momento não tenho tempo para esclarecer, mas fica formulado o pedido. Sra. Deputada Manuela Carvalho, do PSD, 2 minutos, a sua.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Mortágua. O Bloco volta a apresentar a receita habitual, em jeito de prenda de Natal. Peguem problemas reais, misturam-os com deriva ideológica de um modelo socioeconómico falhado, agita muito bem e a solução é sempre a mesma: aumentar os salários mínimos por decreto, sem diálogo, como se a economia fosse um interruptor político, sem temer consequências. Lembramos o que este governo fez apenas em 2 anos. Subiu o salário mínimo 2 vezes, definiu uma trajetória de crescimento até 2029, Fê-lo em diálogo com os parceiros sociais, ancorado na produtividade, e garantiu aumentos sustentáveis, sem pôr em risco o emprego nem a viabilidade económica. Senhora Deputada, isto é ou não é diminuir as desigualdades e promover a justiça social? Não somos, demagogos nem populistas. Subir salários, sim, mas com responsabilidade e sustentabilidade. E preferencialmente com o salário médio e a riqueza das famílias também a crescerem. O que nos separa, para além da visão política e económica, é que nós fazemos contas, o Bloco faz declarações. Nós vemos a economia, o Bloco vê slogans. Nós medimos impactos económicos, o Bloco impactos emocionais. Não acha que o caminho deste governo está a dar resultados? Senhora Deputada, a revista The Economist acaba de destacar Portugal como uma das economias do ano. Isto não nasce de experiências improvisadas. Isto nasce de políticas consistentes, responsáveis e avaliadas, como as que o PS defende. Que nos diz? PSD defende. Que nos diz, senhora deputada? Muito obrigada.
Muito obrigado. Para uma intervenção, o senhor deputado Paulo Edson Cunha, PSD, se faz favor. 3 minutos e 3 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Com o presente projeto de resolução do PSD pugna pelo progressivo aumento dos rendimentos dos trabalhadores, com a evolução da retribuição mínima mensal garantida e valorizando o salário médio. Esta retribuição mínima garantida, legalmente prevista no Código de Trabalho, anteriormente salário mínimo nacional, visa garantir aos trabalhadores uma retribuição mínima mensal, seja qual for a modalidade praticada, cujo valor é determinado anualmente por legislação específica, ouvida a Comissão Permanente de Concertação Social. Mas sabemos que o salário médio não depende do decreto do Governo, mas sim da esfera decisória do empregador, das dinâmicas da economia, dos ganhos da eficiência e das disponibilidades financeiras das empresas. No entanto, desde a primeira hora que este Governo, nesta e na anterior legislatura, promoveu medidas de diversas áreas que promovam o seu crescimento. O Acordo Tripartido sobre a Valorização Salarial e Crescimento Económico 25-28, assinado em 1 de outubro de 2024, resultou de um diálogo entre o Governo e os parceiros sociais e estabeleceu medidas essenciais para a valorização salarial e competitividade da economia portuguesa. Uma das principais medidas daí resultantes foi o aumento progressivo do rendimento mínimo garantido, que pretende atingir 1.020 euros em 2028. Para além disso, propõe-se uma mudança estrutural ao nível do rendimento, estabelecendo referenciais para a valorização do salário médio com uma evolução estruturada e equilibrada de 1.580 euros em 2024, que terminará em 1.890 euros em 2028. No referido acordo, estes referenciais de salário médio foram acompanhados por medidas de política fiscal de apoio às empresas, de modo a permitir o aumento do rendimento disponível dos trabalhadores. No momento em que Portugal registra uma situação de pleno emprego, e repito, pleno emprego, para além do aumento real dos salários mínimos e médios líquidos, sabemos que estamos no caminho certo e, por isso, ainda menos se compreende esta greve marcada para amanhã. Mas não nos desviamos do nosso rumo e é neste contexto que este Grupo Parlamentar do PSD apresenta o projeto de resolução que recomenda ao Governo que reforce, junto às confederações sindicais e das confederações patronais em sede de Comissão Permanente de Concertação Social, o debate que permita continuar a evoluir no progressivo aumento dos rendimentos dos cidadãos com a evolução do rendimento mínimo nacional e do salário médio, que coloque ao serviço da economia todos os instrumentos que possam resultar num benefício claro para a melhoria dos rendimentos dos trabalhadores. Este é um governo que tem melhorado Portugal e não é por acaso Portugal foi eleita a economia do ano 2025 pela prestigiada revista britânica The Economist, que compilou dados económicos dos 36 países mais ricos do mundo. E estes dados, os sindicatos respondem com uma greve incompreensível, mas não será uma greve política que nos irá desviar do nosso caminho, do nosso desígnio de fazer Portugal uma grande nação entre as grandes nações, como já começámos a fazer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado.